Você vai sair,
eu tô
né?
aqui, daqui a pouquinho eu
Tá.
saio.
Aí, estão fazendo um revezamento aqui.
Eu acho que me parte desse.
Pelas duas partes, tá bom.
Alguma dúvida sobre essa tabela para a gente dar esse caso por encerrado aqui e voltar para onde a gente estava? Bem, então podemos dar essa escovação de bits por encerrada e voltar aos protocolos, correto? Na meia hora que nos resta, ou 20 minutos, o que, que nós vamos fazer? Olha o tanto que eu avancei no capítulo 4, gente. Não, isso aqui é só para dar uma ideia, essas tabelas, é só para dar uma ideia de custo computacional, de força bruta, de varrer espaço de senhas, etc. Oi? Não, não vamos entrar no 5, não. Termina no 4. E muita coisa a gente vai pular do 3 e do 4, porque ficou deprecado, por exemplo. A gente voltar para o 3 aqui. Já vimos conhecimento zero, né? Esse algoritmo está deprecado. Não, perdão, esse aqui, ó. Porque o SSL tornou obsoleto todas essas tentativas de estender o diff-helm para incluir a autenticação. O diff-helm não autentica. Ele gera chaves sem necessidade de segredo compartilhado para sessões de chaves simétricas, mas ele requer a autenticação prévia para você saber com quem está gerando chave. Numa rede aberta, se você não sabe com quem está gerando chave, só serve para confessionário e para comprar droga. Certo? Não é isso, Rodrigo? Foi o que a gente fez o brainstorming aqui nas primeiras aulas. Para todas as outras aplicações, você precisa saber com quem você está gerando a chave de sessão. Correto? E você tem que tirar a nota maior que a primeira.
Se tirar a nota maior que a primeira, ganha acesso?
Eu acho que eu não tenho por onde correr nesse caso, né? Se a gravação disser que eu realmente falhei no enunciado do problema.
Então só vale se você tiver falado isso na gravação.
Isso. Não, como você disse que foi, eu tenho minhas dúvidas.
Mas, ó, professor,
você tem que botar no ar e a gente tem que verificar de forma objetiva, ou seja, todos podendo conferir que o que você está dizendo foi o que de fato ocorreu.
Se você de fato tivesse...
Só que ela gravou no celular dela.
É. Não pode editar antes. Ih, rapaz,
tem que fazer uma análise espectral.
Não, mas você vai perceber se sua voz tiver uma variação. Mas o...
Eu vou abrir com Audacity, bem lembrado. Para ver se tem ruído lá naquele trecho, né?
Mas o...
Se o sinal dá um tranco.
Se você falar, assim. Se você falar, tiver falado na gravação que bastava falar onde estava o giz, não qual mão, você já, se você acertasse, já ganharia o acesso. Não faz sentido você colocar mais um pré-requisito.
Não, mas é porque foi uma falha inconsciente minha.
Mas uma falha inconsciente não quer dizer que o outro tem que pagar.
Não,
falha.
Tem. Porque eu não posso. Você, porque você me deu o álibi para eu botar a segunda condição. Dizer, não.
Qual
você,
foi o álibi?
Porque eu perguntei, como é que você sabe? Você falou, você não daria um SS assim de graça.
Mas eu posso ter interpretado errado.
Sim.
Mas a minha interpretação não infere.
Então, assim
falou.
Como eu errei o enunciado, você pode ter errado a
interpretação. Entretanto, o que rege as leis não são o que eu, não é o que eu falo.
Tá
é
bom.
O senhor fala.
Vamos voltar aqui, então? Eu acho que eu já cedi o suficiente.
Não, professor, eu tô brincando.
E eu tenho que estimular você aí bem na segunda prova, tá? Que é um estímulo melhor que esse. Vamos lá, então? Ah, sim, tem que manter a nota na monografia. Se não entregar a monografia, você vai jogar fora.
Os pesos é 1, 2, 3, 4?
Não, 2, 3 e 4.
2, 3, 4 aqui é porque o primeiro era opcional, né?
O primeiro é opcional, é para ter direito a pedir arredondamento. Então vamos lá? Nos 15 minutos que nos resta.
10 minutos que nos resta.
Vamos voltar ao diff-helm. Está aqui o diff-helm. Então, como é que executa isso aqui? Com a implementação de exponenciação modular rápida usando a aritmética estendida, correto? Como é que gera a chave? Com esses três passos. Cada um gera seu segredo, que funciona como uma chave privada, que não tem outra utilidade, a não ser gerar uma chave de sessão para ambos, sem necessidade de compartilhamento de segredo. Não confundir com sem necessidade de segredo, né, Rodrigo? Sem necessidade de segredo compartilhado. X é o segredo de A, Y é o segredo de B, não precisa sair daqui. É a entrada para o primeiro passo e para o terceiro. O segredo de B na plataforma de B e o segredo de A na plataforma de A. Primeiro passo gera esse criptograma, que é transmitido e usado no terceiro passo de B. Vice-versa. Voa lá, exponenciação modular como homomorfismo dá o mesmo resultado dos dois lados. Pode ser usado como chave de sessão. Com alteração, por que o que aqui primo? Porque o que primo lhe dá o mais amplo possível espaço de possível chave de sessão. Qualquer resíduo pode sair dessa exponenciação modular. Primeiro, segundo motivo para que que seja primo aqui. O custo do problema do logaritmo discreto, que modela o ataque ao algoritmo. Para quem está escutando passar os criptogramas, o que que ele tem que fazer? Ele tem que extrair ou o segredo de A do criptograma A ou o segredo de B do criptograma B para rodar o passo daquele que ele vazou o segredo. Né? Gerar a chave de sessão do mesmo jeito que esse cara aqui está fazendo. Por exemplo, se o atacante tirar o segredo X que está dentro do CA de CA, ele pode interceptar o criptograma B e rodar esse passo aqui no conforto da garagem dele e obter a mesma chave de sessão. Então, se ele quiser atacar o protocolo e não os canais laterais, o que que ele tem que fazer? Extrair X do resíduo CB. Então, o que significa isso? Significa resolver a equação. O que que ele viu? Ele viu passar E a CB. E ele sabe qual é o protocolo. O que presume-se que pode ser combinado as claras. Dados C A E vivo. Encontrar X. Tal que A elevado a X com bode P igual a C. Então esse aqui é o problema do logaritmo discreto, que modela o ataque ao protocolo de Fielman, que permite a gente considerá-lo assimétrico, no sentido que X está fazendo um papel equivalente a de uma chave secreta, durante restrito, e aí que é chave pública. Ok? Só que aqui tem chave secreta dos dois lados, gerada apenas uma vez, para gerar uma chave de sessão em conjunto nos três passos. Nesse sentido, ele pode ser considerado assimétrico, porque o custo de obter o segredo do criptograma que passa, mais a chave pública conhecida, é o custo de resolver o problema do logaritmo discreto. Qual é o custo de resolver o problema do logaritmo? Não fosse um problema combinatório, se fosse um problema de aproximação do cálculo, o custo de resolver a elevado a x igual a c, se não tivesse esse p aqui, é só aplicar a série de Taylor aqui para calcular o log baseado do c. Conhecendo o a e o c, no p, log baseado de c vai dar o x, os quadráticos. O problema é que aqui o desafio é combinatório. Não se trata de um cálculo aproximativo. Se trata de um cálculo combinatório. Resíduo módulo 1. Então, o algoritmo mais rápido conhecido foi também desenvolvido por Hellman, junto com outro matemático chamado Merkle. É um algoritmo de Merkley-Hellman. Que é exponencial no número de bits do maior fator primo de Q menos 1. Daí porque Q deve ser um primo duro. Para ter um fator primo com muitos bits, para ter um custo de resolver um PLD para ele, ó, calibrado por quem gerou Q. Ok? Se eu conseguir um... Que tamanho de Q é usado hoje para o Diffie-Hellman? 512 tem sido usado até recentemente. Então, o primo duro de 512 bits pode aí ter um fator do seu antecessor de 510, 509, 508, né? 8 bits. 2 elevado a isso é um número bem grande. Resolver o PLD não é fácil. Ok? Então é um protocolo extremamente vulnerável a spoofing. Se você não tem uma autenticação bem assentada em premissa de confiança entre os canais que você está derivando chave, entre os agentes que está derivando chave rodado antes, você não sabe com quem está derivando chave. Com isso, o cara pode entrar no meio e derivar uma chave com você, outra com o servidor, e você está achando que derivou uma chave com o servidor. Ok? Diffie-Hellman hoje só é útil combinado com um algoritmo de um protocolo de autenticação. A patente deles expirou em 97. Eles tentaram perseguir Brivisham e Yadman porque queriam receber royalty do RSA, porque o RSA foi uma pequena adaptação no que eles fizeram. Mas na época os analistas de patente, nos escritórios de patente, tinham alguma decência e disseram não, a ideia é nova, você entrou na brita, perdeu o Playboy. Não conseguiram extorquir o RSA por conta do algoritmo RSA. Ok? Agora, pulamos os próximos diagramas porque ficaram deprecados com a solução de negócio da SSL. Qual foi a solução de negócio da SSL? Enquanto o Internet Engineering Task Force tentava negociar a briga de foice no escuro de quem queria ser o dono da AC raiz, a Netscape percebeu que se colocasse o certificado raiz dentro de um software que era distribuído para as massas de graça, a base de clientes para o negócio de vender certificados da certificadora raiz estava assegurada. E esse foi o modelo de negócio do Netscape. Montaram a VeriSign em parceria com a RSA DSI para vender certificados para servidores que quisessem fazer comércio eletrônico com quem estivesse usando o Netscape, porque a chave raiz da VeriSign já estava no cliente Netscape. Então, o certificado vendido para os comerciantes que quisessem fazer comércio eletrônico com usuários de Netscape, navegador Netscape, iam ter o seu certificado validado por uma raiz distribuída por um canal de... confiável, como é o de distribuição de software. Quando a Microsoft acordou para a jogada, a Netscape deu a volta em torno da briga política para saber quem ia controlar a certificadora raiz do planeta, que era a discussão do padrão X500, diretório universal. Né? Compraram a Spyglass, compraram da Spyglass o código do Mosaic, que foi o primeiro navegador. Né? Eu preciso contar essa história, não sei se dá na aula de hoje. Hã? Tem que acabar logo?
Não, aqui acabou, meu relógio acabou.
Ah, o seu relógio acabou? Então vamos pular, essa aqui pula, está deprecada. Por que está deprecada? É uma história que pode continuar. Como é que a Netscape botou ovo de Colombo em pé? Distribuindo o navegador com a chave raiz da VeriSign, sócia dela, embutido. Hoje o modelo é copiado, né? Vocês viram quando eu abri lá os certificados, correto? Pulamos esse também. E na próxima aula retomamos aqui para ter uma ideia de qual é a outra alternativa de mexer na equação básica e ter algo interessante como resultado de algoritmo ou protocolo assimétrico, que vai ser a tal da assinatura inforjável do meu amigo David Chaum, que é um dos grandes criptógrafos vivos ainda hoje, em atividade. Não vai dar tempo da gente ver El Gamal, mas a ideia do El Gamal é a mesma dessa. Ao invés de fazer um produto na base, faz um produto no expoente. Como é que a gente pode trabalhar a equação para extrair algo assimétrico daí? Que encripta e decripta, assina e verifica o escambau. Ok? Então aqui na próxima aula a gente vai por aí. Ainda tem tempo de eu fazer a chamada, não tem?